governo bola estratégias para driblar a queda na avaliação. Também por aqui, uma aparição inusitada de Bolsonaro. E no cenário internacional, Putin é reeleito presidente da Rússia. Ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Força, minha amiga, meu amigo. Dia 18, segunda-feira, mais um começo de semana pra fazer legume, pra fazer aquele suco que dá aquela energia, eita, fazer caminhada, ou mesmo pra lavar aquela louça que tá acumulada do fim de semana. Eu sei, porque eu tô passando por isso, mas, no fim das contas, mais uma segunda para recalcular a rota. Por aí e também no Alvorada. E eu já te explico mais aonde? No pé do ouvido, é claro. Que dúvida! Aqui a gente é cara de pau e fala mesmo. Ô, dona Waze, patrocina nós. São tantos cálculos e recálculos de rota. Mas fato é que a avaliação positiva do governo caiu. E essa queda foi verificada em várias pesquisas nesse mês. E por isso o presidente Lula deve pegar a primeira saída à direita e usar a reunião ministerial de hoje para cobrar mais empenho na comunicação das ações do executivo. Não é de hoje que ele tá meio bravo com isso, tá? O Lula tem demonstrado cada vez mais impaciência quanto à apresentação de entregas e vai cobrar o resultado de programas já anunciados. Ele quer, na prática, que os ministros rodem o país, deem entrevistas e ocupem os meios de comunicação divulgando ações positivas. O objetivo é contrabalancear repercussões negativas que acabam afetando a popularidade dele. Já em relação às redes sociais, a ordem é que os ministros divulguem não só os assuntos específicos de cada área deles, mas também que usem para divulgar pautas do governo como um todo. Então, exemplo, o Ministério da Saúde não vai mais só postar ações relacionadas à saúde. E numa outra frente, a Janja, a primeira-dama, está decidida a assumir o controle da comunicação digital do Lula. No comando, ela quer transferir a administração das contas pessoais do presidente para Bruna Rosa, que integrou a campanha de 2022 e, desde a posse, chefia a Secretaria de Estratégias e Redes. Para fazer frente a esse cenário, como nem tudo é preto no branco, branco no preto, o Lula chamou na quinta-feira para uma reunião no Alvorada o seu Sidônio, o Sidônio Palmeira.
Eu não entendi o que ele falou.
Mais conhecido como marqueteiro da campanha de Lula lá nas eleições de 2022.
Acertou!
O encontro teve como pauta as possíveis estratégias de comunicação para o governo e as redes sociais. Mas essa estratégia vai ter que ser bem da boa, cá entre nós, porque olha esse número que impressionante. Entre os evangélicos, o índice de reprovação do presidente chega a 62%. E, como conta a Vera Rosa, a tentativa de aproximação com esse grupo, com os evangélicos, tem sido conduzida pelos ministros Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, também por Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, e por Jorge Messias, chefe da AGU. Como o próprio Padilha disse, abre aspas, a agenda do governo não nos afasta deste segmento. Ao contrário, ela nos aproxima porque cuida das famílias e dos filhos. Então vamos reforçar isso. Mas, para além do governo, a imagem do exército também anda manchada com todo esse envolvimento na trama golpista. E ele também está recalculando a rota. Não o exército como um todo, mas os militares investigados por esse suposto plano que mantiveram silêncio até agora. vire a extrema-direita, porque eles pretendem fazer um confronto de versões em relação aos depoimentos dos ex-comandantes do Exército, o Freire Gomes, e da Aeronáutica, o Carlos de Almeida Batista Júnior. Um que deve seguir esse caminho de romper o silêncio e bater de frente é o Almir Garner Santos, ex-chefe da Marinha. Os relatos apontam que ele foi o único comandante que concordou com o golpe. Mas ele não está sozinho nesse recálculo. O ex-ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, também sinalizou interesse em um novo interrogatório. Mais um! O ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, que está envolvido até a tampa nessa trama golpista, ele também vai pedir a PF para ser ouvido de novo ou até mesmo para fazer uma cariação com os oficiais. Mas, mirando o chefe desse plano, o ex-presidente Jair Bolsonaro participou de seu primeiro evento público desde a divulgação da íntegra dos depoimentos sobre uma tentativa de golpe em 2022. E nesse evento, que foi o lançamento da pré-candidatura de Alexandre Ramagem à Prefeitura do Rio, ali, Bolsonaro disse que não teme ser julgado.
Poderia estar muito bem no outro país. Preferi voltar para cá com todos os riscos que ainda corro. Não tenho medo de qualquer julgamento, desde que os juízes sejam isentos.
E Bolsonaro também aproveitou a fala para politizar as investigações contra o Ramagem, o deputado que é alvo da PF no caso da Abin Paralela.
Sempre disse, ninguém ao chegar à prefeitura, ou ao governo do estado, ou à presidência, deve comemorar. O que eu fiz quando fui eleito, dobrei meus joelhos e pedi a Deus que me ajudasse a conduzir essa nação de 210 milhões de pessoas. Os interesses são os mais variados possíveis. O sistema é forte. O sistema quer comandar, quer ter acesso ao orçamento, quer decidir, mas não quer se expor. Brasília foi assim. Uma capital como essa não vai ser diferente. E aqui vocês sabem, entra e sai prefeito, pouca coisa se altera. Porque o interesse dos outros na escolha do secretariado se faz presente. O Ramagem trabalhou comigo. Fez um excelente trabalho. Começou lá na transição, depois do segundo turno de 2018. Deixou sua marca. E obviamente, quando se lança pré-candidato, o mundo cai na cabeça dele, como vem caindo ainda na minha cabeça. Porque eu sou um paralelepípedo no sapato da esquerda.
Quem vem aqui agregar o nosso papo e traz um panorama interessante sobre toda a trama golpista é o Marcelo Godoy. Abrindo aspas para ele, se o depoimento de Freire Gomes era visto como tiro de misericórdia em Bolsonaro, o do ex-comandante da FAB é a pá de cal. Mostram cada vez mais que a ação nas redes sociais e as ações de militares das forças especiais estavam umbilicalmente ligadas. Elas tinham o aspecto de uma operação psicológica, com o objetivo de preparar o terreno para a aceitação do golpe, o cancelamento das eleições e, finalmente, a adesão da maior parte das Forças Armadas ao projeto de manter Bolsonaro no poder. Fecha aspas. Ah, e aproveitando que a gente entrou no assunto poder, as eleições municipais vêm aí. E nessas votações, ao menos 9 ministros do governo podem fazer campanha em suas capitais para adversários do PT.
Eu tentei, não ser moleque com você, eu tentei.
É isso mesmo. O Lula tá até se esforçando, tadinho, para unificar a base, mas não deve ter sucesso em vários casos. Em São Paulo, o Racha tá na chapa que venceu o pleito presidencial, Lula com chuchu. Isso porque o Lula vai apoiar o Guilherme Boulos, do PSOL, enquanto o Alckmin deve ser o principal cabo eleitoral da Tabata Amaral, do PSB. O Alckmin junto com o ministro do empreendedorismo, Márcio França, que vão dar essa força para Tabata. Já a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, ó que engraçado. Ela deve estar no palanque do atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, o mesmo partido da Tebet. E o Nunes também deve contar com o apoio de Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a tendência é que o PT apoie o prefeito Eduardo Paes, do PSD. Mas o PSOL, que tem uma ministra no governo, deve lançar o Tarcísio Mota na disputa para bater de frente com Paes. E BH, Belo Horizonte, né? Belém, Curitiba, São Luís e Macapá também têm a bola dividida. Opa, e ainda nesse tema, assim como fez a dona Michelle Bolsonaro, a Janja vai assumir a linha de frente das campanhas femininas do PT nas eleições municipais. Sendo assim, ela, que é filiada ao PT desde a juventude, deve viajar pelo país durante a pré-campanha, ajudando em capitais e em cidades-chave que tenham uma mulher como cabeça de chapa. No cenário internacional, olha, para surpresa de ninguém, Vladimir Putin conquistou mais um mandato de 6 anos à frente da presidência da Rússia. Com 50% dos votos apurados, Putin tinha 87,3%. E os dados mostram que a participação nos 3 dias de votação foi de 73%. A gente sabe, a vitória do Putin nunca esteve em dúvida, mas o percentual de votos é o maior das suas 5 vitórias presidenciais. Esse resultado amplo cumpre o objetivo de uma vitória esmagadora que reforça a afirmação de Putin de que os russos apoiam incondicionalmente seu líder e a invasão da Ucrânia. Para o Nikolai Petrov, ele que é da Charan House, o resultado torna a Rússia uma autocracia totalmente consolidada. E a campanha eleitoral, com 3 candidatos que não criticaram o presidente, foi ofuscada pela morte na prisão no mês passado do principal opositor do Putin, o Alexei Navalny. Em seu discurso de vitória, Putin afirmou que o resultado é um sinal de que, abre aspas, somos todos irmãos em armas, fecha aspas. Ele também agradeceu aos soldados que lutam na Ucrânia e prometeu completar os objetivos da Operação Militar Especial, tornando o exército mais forte. Essas foram as palavras do Putin. Mas olha que curioso, para dizer o mínimo. As ruas não refletiram o resultado das urnas. O último dia de votação foi marcado por protestos contra o domínio autoritário do Putin. Por volta do meio-dia, longas filas foram formadas para votar contra ele, respondendo ao apelo que havia sido feito por Navalny antes de morrer. No fim das contas, aos 71 anos, Putin está no poder desde 2000, há 24 anos, há mais tempo do que qualquer outro líder russo desde o ditador soviético Joseph Stalin. E há pouco, pouquíssimo, que o impeça de permanecer.
Filtro solar. Nunca deixem de usar filtro solar.
Vou te dizer que não é mole, não. Só pra não fazer barulho e te entregar um episódio com áudio mais limpinho. Nossa, eu tive que desligar rapidinho o ventilador, mas nem ele tá dando conta. E ó que eu sou daqui de São Paulo, agora pros meus colegas do Rio.
Se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro, seria esta. Use filtro solar.
Porque a onda de calor que atinge 5 estados do país fez o Rio de Janeiro bater recorde de sensação térmica ontem. Isso de acordo com o sistema Alerta Rio. E a cidade, meu bem, registrou 62 graus de sensação térmica na estação de Guaratiba, a maior temperatura desde 2014.
60 graus. Cidade maravilha, purgatório da beleza do
Na verdade, a maior registrada desde então, porque foi naquele ano que as medições começaram a ser feitas. Ô, Júlia, tá, se foi o recorde, e qual era o recorde anterior? Meu amigo, o recorde anterior tinha sido no sábado agora, com a sensação de 60 graus no mesmo local de medição. E cá pras minhas bandas, com 34,7 graus, São Paulo teve no sábado o dia mais quente do ano. E não só isso, também foi a maior temperatura pro mês de março, em ao menos 81 anos. É, imagina, com todo esse calor, ventilador aqui, ar-condicionado ali, freezer, coloca coisa pra gelar. O Brasil também registrou o recorde histórico de demanda de energia elétrica. E o pior é que essa onda deve se estender até quarta, quando começa oficialmente o outono. E o calor nunca vem sozinho, né? Ele tá estourando e junto com ele os casos de dengue. E um estudo se debruçou sobre esses dois fatores e chegou a uma conclusão. Essa pesquisa aqui, que é da Fiocruz e foi publicada no portal Scientific Reports, sugere que o motivo da dengue estar se espalhando pelas regiões sul e centro-oeste são exatamente as ondas de calor causadas pelas mudanças climáticas. Essas temperaturas nas alturas estão associadas à urbanização incompleta, à grande circulação de pessoas em certas áreas e à degradação ambiental, principalmente no Cerrado. E, de acordo com Cristóvão Barcelos, autor da pesquisa, o aumento de temperaturas em alguns desses estados está se tornando permanente. Nas palavras dele, isso dispara o processo de transmissão de dengue, tanto por conta do mosquito quanto pela circulação de pessoas. Então, já que a degradação ambiental, o calor, as doenças têm tudo a ver, é importante falar sobre outra notícia aqui. Um alerta. Segundo o INPE, mais de 60% das áreas desmatadas na Amazônia e recuperadas em um período de 15 anos foram de novo devastadas. A análise constata ainda que, ao longo desses anos, a proporção entre o que foi destruído e o que vem se regenerando, essa proporção tem ficado cada vez menor. Em 2018, por exemplo, essa taxa era de 24%. E aí, nos anos seguintes, caiu. Em 2021, era 23,5%. E em 2022, 22%. E tem uma explicação. O INPE aponta que o avanço da perda florestal acompanhou, principalmente, o percurso dos rios usados pelo garimpo ilegal. Depois de 4 longos meses de paralisação e muitas negociações em novembro, a gente viu que chegou ao fim a greve do Sindicato dos Atores e Roteiristas de Hollywood. E como tempo é dinheiro, a greve causou prejuízo. Você sabe de quanto a gente tá falando? Nem eu, pra ser sincera, porque os economistas ainda não chegaram a um consenso sobre esse número. Quem trouxe um dos parâmetros foi o Instituto Milken, da Califórnia. Ele apontou que as perdas ficaram entre 3 bilhões e 6 bilhões. E a gente está falando aqui, evidentemente, na língua dos dólares. Só que depois dessa estimativa, a Universidade da Califórnia divulgou uma outra projeção, que contabilizou uma perda mais singela, aí na casa de 1 bilhão e 400 milhões. Os pesquisadores dizem que essa nova pesquisa, essa que vem da universidade, dizem que ela oferece resultados mais precisos porque os cálculos levam em consideração a reestruturação da indústria nos últimos anos, que resultou numa produtividade menor dos estúdios. E além disso, também levou em conta que muitas empresas tinham produções já gravadas, o que permitiu lançamentos de filmes e séries mesmo durante a paralisação. Teve aí uma contenção de danos. Mas agora a gente para aqui para uma despedida. Morreu na manhã de ontem, aos 73 anos, o cantor e compositor Steve Harley, vocalista da banda de glam rock britânica Cockney Rebels. O músico tinha sido diagnosticado há pouco tempo com câncer. E a banda, capitaneada por Harley, ficou conhecida nos anos 70 pelo hit Make Me Smile, que alcançou o primeiro lugar nas paradas britânicas. Na formação original, Harley dividiu os palcos com Jean Paul Croker, também com o baterista Stuart Elliott, com o baixista Paul Jeffries e com o guitarrista Nick Jones. O músico chegou a fazer uma turnê em carreira solo lá na década de 80 e comandou um programa na rádio BBC. O Tribunal de Justiça de São Paulo alcançou uma meta aqui em Cotidiano Digital. Resolveu uma treta envolvendo a Meta. Mas calma, se você está confuso, vamos esclarecer, porque a meta aqui é te deixar bem informado. Pois então, a Meta, a empresa mesmo, dona do Facebook, do Instagram, venceu um recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo contra a proibição de usar o próprio nome, o nome da companhia, aqui no Brasil. A gente está falando de um processo que foi movido por uma empresa nacional batizada com o mesmo nome, Meta. Meta Serviços Informática. Ela que já tinha vencido o caso. É, meu amor, é que começou antes desse recurso, uma decisão publicada no fim de fevereiro dava 30 dias para a dona do Facebook deixar de usar a marca aqui no país. No processo, a brasileira argumentava que já detinha os direitos sobre o nome antes da Big Tech, por isso foi citada erroneamente em mais de 100 ações judiciais. Então agora, nesse novo capítulo, com recurso favorável à Meta do Zuzu, do Zuckerberg, a empresa brasileira pode recorrer. E em nota, reafirmou ser a proprietária dos direitos do nome no Brasil e reafirmou acreditar que a lei deve ser seguida. Agora, focando na Meta grande, Big Tech, Meta International. Uma psicóloga que integrava o grupo de especialistas da Big Tech pediu demissão, alegando que a companhia fecha os olhos para conteúdos prejudiciais no Instagram. Essa mulher aqui, a dinamarquesa Lotte Rubaek, que estava no grupo há pelo menos 3 anos e era conselheira na área de prevenção ao suicídio, disse que a empresa ignorou os conselhos de especialistas e colocou o lucro à frente das pessoas. De modo mais prático, tangível, ela disse que a plataforma não removeu imagens de automutilação, contribuindo para o aumento de suicídios. E dizer, se essa mulher saiu, no Google, muitos foram saídos. Você tem visto. Só que as mudanças não param por aí. Para além dos milhares de funcionários que foram demitidos nos últimos meses, os que ficaram, ficam de barriga cheia, mas também de consciência limpa, porque a empresa tem acelerado mudanças em outra área, a alimentação. Essas mudanças vão desde oferecer potes menores aos colaboradores a preparar alimentos só sob demanda. Com isso, a Big Tech encontrou maneiras de reduzir custos e o desperdício de alimentos, mas sem abrir mão de um dos benefícios mais amados pelos profissionais da empresa. Pra você ter noção, hoje em dia o Google serve mais de 240 mil refeições por dia nos 386 refeitórios que compõem suas operações globais. E serve tudo isso, mesmo que em 2022 a empresa tenha começado a reduzir o desperdício por funcionário pela metade e tenha fechado restaurantes pouco usados, além de reaproveitar as sobras em novos pratos. E eu já tô sobrando nessa conversa porque o nosso noticiário chega ao fim. Mas é claro que eu não posso me despedir de você sem uma musicona, ainda mais segunda, que a gente precisa daquele gás. E aliás, um lembrete, eu tô colocando as nossas músicas aqui de encerramento numa playlist do Spotify. A playlist se chama aí Um Som no Pé do Ouvido. Aí você pode escutar o noticiário e esfriar a cabeça com uma galera de peso. E hoje, Velho Bezerra plantando a semente.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal. De repente brotou um tremendo matagal. Meu vizinho jogou.
Meu vizinho jogou uma semente no seu quintal.
Aí tá certo.
De repente brotou um tremendo matagal.
Quando alguém lhe perguntava que mato é esse que eu nunca vi, ele só respondia: não sei, não conheço, isso nasceu aí. Mas foi pintando sujeira, o patamo estava sempre na jogada. Porque o cheiro era bom e ali sempre estava uma rapaziada. Os homens desconfiaram ao ver todo dia uma aglomeração. E deram um bote perfeito e levaram todos eles pra averiguação. E daí? Na hora do sapé, caiaia, o safado gritou: não precisa me bater, que eu dou de bandeja tudo pro senhor. Olha aí, eu conheço aquele mato, chefia, e também sei quem plantou. Quando os federais campearam e levaram o vizinho inocente na delegacia, ele disse: doutor, não sou agricultor, desconheço a semente.
Quando os federais campearam